sobre três pontos rápidos e específicos nessa palavra. O primeiro deles é sobre a ordem de Jesus, passar para o outro lado. O segundo é o que moveu Jesus a pedir aos discípulos para ir para o outro lado. E o terceiro é sobre a tempestade que apareceu no caminho. Rapidamente eu quero ministrar ao teu coração nessa noite. E a primeira delas é sobre a ordem, a questão da obediência dos discípulos. Há momentos que Deus nos dá ordens específicas para que a gente vá ou fique, para que a gente obedeça. E às vezes nós deliberadamente desobedecemos algumas ordens de Deus e caímos em algumas ciladas e depois sofremos as consequências dessas ciladas. Não porque Deus não pode nos livrar, Ele pode, Ele é Deus que nos livra, amém? Mas às vezes nós confessamos Jesus Cristo, nós falamos que somos dele, mas é difícil muitas vezes obedecer uma ordem de Jesus. Meu pai, ele sempre dizia o seguinte, que nós às vezes somos desobedientes, mas o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor, ele não desobedece nunca. Então meu pai usava o seguinte exemplo. Suponhamos que Deus deu ordem ao anjo a teu respeito para te guardar, para caminhar, para ir junto com você. E quando chega no farol, o farol está vermelho, e você quer ganhar tempo, você pega e vai embora. E nesse farol acontece um acidente. Onde estava o anjo ordenado para te guardar? Parado lá, né? Onde você deveria ter parado. A culpa é do Senhor? Não, ele deu ordem para o anjo te guardar. Mas muitas vezes você não está nem aí para o farol, nem para o anjo, nem para a direção de Deus. E quer ganhar o seu tempo, quer resumir a sua história. Meu pai tinha algumas alegorias bem interessantes, que eu ficava dando risada com ele às vezes. Esse primeiro item do texto aqui que eu quero falar rapidamente é sobre uma ordem de Jesus. Talvez os discípulos estivessem cansados. Se você olhar um pouquinho para trás aí nesse texto, eles tinham feito a obra o dia inteiro, eles estavam cansados, tinham realizado aquilo que Jesus vinha fazendo, porque Jesus não parava. E Jesus poderia ter dado um tempo a eles e dito assim: queridos, trabalhamos muito para o reino hoje, vamos descansar, amanhã a gente viaja, ou mais tarde a gente segue, vamos comer por aqui. Mas Jesus não deu esse intervalo para eles, já prestou atenção nisso? Eles acabaram de realizar algumas coisas e Jesus já vem na sequência e dá uma ordem para eles e diz assim: vamos, passamos para o outro lado, pega um barco aí, vamos lá para outra região. Existem circunstâncias que talvez o teu cansaço te impeça de obedecer uma determinação em que o Senhor quer te dar. Existem circunstâncias que o teu corpo, o teu organismo vai lutar contra uma ordem dada por Jesus. Existirão circunstâncias em que você deliberadamente vai dizer: eu estou enamorado da minha cama e não consigo sair de lá hoje. Mas existe uma ordem, existe uma determinação. E aqui nós observamos claramente que os discípulos, eles estavam ocupados, eles estavam atarefados, mas na sequência Jesus diz para eles: vamos para o outro lado. E a melhor de todas as opções que nós temos é obedecer. Passar para o outro lado significa ir de encontro às circunstâncias inusitadas, situações que nós desconhecemos e que talvez por causa do nosso cansaço, por causa do nosso comodismo, por causa de quem nós somos, nós não estamos dispostos a realmente atravessar este mar, porque não sabemos o que nos aguarda do outro lado. Já trabalhei demais aqui, Jesus já ocupou muito o meu dia hoje. Será que eu não tenho um intervalo? Será que eu não posso descansar? Eu tenho que ir para o outro lado. A proposta de Jesus me parece um pouco exagerada. Mas a obediência nos faz estar cada vez mais comprometidos com Deus. A obediência nos faz sair do trabalho exaustivo que muitas vezes nos rouba. Rouba o nosso tempo, rouba o nosso compromisso, rouba o nosso tempo de oração, rouba a nossa comunhão com Deus. E Jesus Cristo queria dar aos discípulos uma experiência extraordinária. Então não havia tempo para descansar quando eles estavam por viver mais um milagre, mais uma experiência e libertar um homem. E é isso que tem que estar gritando hoje no teu coração. Talvez você esteja clamando por um tempo extra. Você esteja clamando dentro das tuas atividades, dentro dos teus afazeres, dentro de tudo que está tomando o teu dia. Você está já exausto, cansado e pedindo aí arrego. E o Senhor está te chamando hoje, queridão. Vamos, tem mais coisas para fazer. Eu quero ocupar o teu dia, eu quero ocupar o teu tempo. Venha para um outro lado dessa história que eu tenho mais para você. É isso que talvez você não esteja disposto a enfrentar. E você deliberadamente decidiu servir ao Mestre do lado de cá. Tá bom aqui, Jesus? Não, inclusive nem se preocupa. Você pode ir e voltar. Quando se eu voltar aqui, firme, fiel. Vou fazer 3 orações por dia, vou dar meu dízimo. Jesus, olha, o Senhor pode confiar em mim. Eu sou a pessoa que o Senhor escolheu e eu não abro mão, mas me deixa aqui. E a opção não era essa. Hoje, a palavra do Senhor é para confrontar o teu comodismo. É para confrontar as tuas decisões, as tuas convicções, os teus direcionamentos e aquilo que você entende que está ocupando o teu dia, mas que hoje precisa ser confrontado dentro desta necessidade. O que é que Jesus ainda quer de mim no meio de tudo isso que eu estou fazendo? Ah, não cabe mais não, Jesus. Espera aí. Não tem mais espaço para você. Não tem mais espaço. Você quer que eu ainda vá para o outro? Não, Jesus, espera. Hoje eu quero que você reflita sobre isso e que você pense sobre o quanto de fato você está disposto a ser submisso a uma direção, a uma orientação de Deus para a tua vida. O quanto você está pronto para ouvir a voz do Espírito. O quanto você está pronto para romper com os teus compromissos e comprometimentos pessoais para se submeter à vontade do Senhor na tua vida. Nós cantamos tão lindo essa música, Te Dou o Melhor de Mim. Essa música é realmente bacana. Mas irmãos, quantas vezes nós estamos nesse dar o melhor e não damos realmente do nosso melhor, estamos entregando ao Senhor talvez as nossas opções, estamos dando ao Senhor aquilo que para nós sobrou e não é isso que Ele quer, a ordem já foi dada. Segundo, havia um outro lado, havia um interesse em Jesus Cristo, em dizer aos discípulos, vamos. Isso precisa ficar claro para nós nessa noite. Jesus Cristo não trabalha por caprichos. Ele não quer que você fique sem dormir pelo fato de que Ele quer testar a sua capacidade de permanecer acordado. Ele não quer que você atravesse, que você se esforce, que você vá, que você faça alguma coisa, porque Ele quer testar que você possa, de alguma forma, realmente fazer, que você é capaz. Você não vai impressionar Jesus Cristo com as tuas habilidades, ou com o quão capaz você seja. Ele te formou, Ele te conhece. O salmo que nós lemos diz isso: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Ele sabe absolutamente tudo ao teu respeito. E assim era com os discípulos. Ele tinha um interesse, ele tinha um propósito que não tinha nada a ver com habilidade, com capacidade, com quem os discípulos eram. Era o direcionamento dele que ele queria fazer, e assim também é para a tua vida. Não diz respeito a você, quem você é, o que você conhece, com quem você se relaciona. Diz respeito ao reino dele que está estabelecido através de você. E a ordem veio para que você cumpra. Observe que quando Jesus diz aos discípulos, vamos ao outro lado. O outro lado era uma cidade chamada Gadara. E a Bíblia nos mostra que lá do outro lado havia um homem possesso, havia um homem endemoniado. Ele estava possuído por espíritos malignos. E esta região conhecia este homem porque ele visitava sepulcros, porque ele fazia todo tipo de algazarra naquela cidade. Ele estava fora do controle, ele estava atado com cadeias. Alguém precisava que Jesus atendesse aquele clamor. E Jesus sabia que alguém precisava ser liberto. Preste atenção, Jesus sabe porque ele está te dando algumas ordens. Fleumático, né? Não, eu não mudo os meus compromissos. Está aqui a minha agenda, olha o meu dia, olha como eu sou. Eu me programei para isso. Muitos de nós já estamos a ponto de deixar o interesse daquilo que Jesus quer fazer em detrimento ao que nós precisamos fazer. Jesus estava dando aos discípulos uma grande oportunidade de libertar um homem, de colocar aquela cidade em liberdade e mostrar o seu poder. E esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Jesus Cristo está te chamando. Vá para o outro lado. Tem alguém para ser liberto. E Ele vai usar a tua vida para libertar. Deus quer alguém que esteja disposto a libertar os cativos. Jesus Cristo foi interessado em ver aquele homem livre. E eu quero hoje dar essa palavra do Senhor para você. Interesse-se por ver pessoas livres. Tenha sede, desejo de cumprir a palavra do Senhor na tua vida. E quantas vezes nós temos sonhos, e eu sei que aqui tem pessoas que já tiveram essa experiência de sonhar orando por um enfermo, sonhar expulsando um demônio. Não precisa levantar tua mão não, nem sorrir, mas eu sei que você já sonhou com isso. Eu sei que Deus já te mostrou que você tem um chamado maravilhoso. Eu aprendi uma frase aqui na Bahia, terra dos ditos populares, que é assim: olho viu, boca piu. É isso, né? Eu posso até ver, eu posso até sonhar, mas quer saber, eu não vou contar esse sonho para ninguém. As pessoas vão achar que é maluquice da minha cabeça, ou vão achar que é pretensão, que eu estou expulsando o demônio, que eu estou orando por um enfermo, que eu agora estou querendo ser cheio de Deus. Quer saber de uma coisa? O Senhor vai revelar a você aquilo que Ele quer fazer na tua vida, para que você se disponha, para que você saia da tua mesmice, ou dos teus conceitos, ou daquilo que você estabeleceu, e comece a entender: alguém está precisando, alguém está necessitando, alguém está sendo destruído, e você está aí fazendo a tua vontade. A minha irmã é desde sempre professora de escola de crianças, né? Eu aprendi com ela uma musiquinha que era assim: vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar. Eu ouvia isso, eu falava: meu Deus, o que, que Jesus quer que pega cordeirinho? Eu era criança e ela já ensinava isso. E ela tem um chamado para ganhar crianças para Jesus. O lugar para onde ela mudou já tem um tempo. Quando ela chegou, ela começou a fazer esse trabalho. Hoje, muitos desses que passaram pelas escolinhas de férias que ela fazia, ela tem uma garagem grande, hoje já são adultos, são casados. E todos eles passam lá pela porta e chamam: e aí, tia Ruth, tudo bem? Porque ouviram falar de Jesus. E ela nunca abriu mão do seu chamado. Eu me lembro que uma certa vez ela ficou doente, muito doente. Ficou alguns meses apagada, internada. Quase foi embora. Mas depois, quando o Senhor fez um milagre na casa dela, e ela voltou para casa, a casa dela se encheu com as crianças. E as crianças iam lá para orar, para falar que estava com saudade. Você precisa ouvir o clamor. para que se cumpra na tua vida um tempo de libertação de oprimidos, para que se cumpra na tua vida um tempo de pregar o evangelho, um tempo de ser cheio do Espírito. Aceitas se multiplicam, o homem está quase voltando à idade da pedra, porque hoje ele adora a pedra, ele adora a garrafa, ele adora tanta coisa. O homem está cheio de religiões, mas ele precisa ser liberto. Tem alguém que precisa ser liberto? Eu vou. Você pode dar um grito aí, eu vou. Como disse essa Mili, nós somos luz do mundo. E eu gostei da ilustração dela, dizendo: a luz não pede licença. A luz não tem medidas, ela brilha. E quando brilha, que a tua luz comece a brilhar hoje. Que você, ao entrar em alguns lugares, as pessoas possam notar que você está andando ao lado daquele que liberta vidas. E em terceiro e último lugar, a palavra nos diz que, ao entrar naquele barco e se propor a ir ao outro lado, estes homens, com as suas qualidades, com as suas experiências, eles se depararam com uma tempestade. A primeira reflexão que vale sobre isso é que esses homens não tinham motivo para ficar cheio de temores. Eram homens do mar, não é? Eram pessoas que tinham vivência com as águas. Por que temeram? Porque eles se amedrontaram. Talvez seja o teu maior receio este, como dos discípulos: eu não vou seguir Jesus, eu não vou me entregar a Ele, eu não vou fazer o que Ele quer, porque eu sei que todo mundo que se joga na mão dEle atravessa tempestade. E eu não estou disposto a passar aperto, eu não estou disposto a enfrentar mar revolto, eu não estou disposto. Não, isso não. Eu vou fazer a minha vida mais calma. Talvez na tua tentativa de preservar a tua vida, preservar quem você é, preservar os teus bens, preservar os teus sonhos, preservar tudo que você estabeleceu, muitas coisas estão saindo fora do controle. E a opção que te resta hoje é essa: é ouvir aquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida e em você. Ainda que uma tempestade se levante, Ele tem todo o poder para acalmar essa tempestade. E Ele não te chamou para a destruição. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não vai frustrar você. O Senhor é o meu pastor, não vai faltar. Deus vai suprir. Preste atenção aqui, a Bíblia diz que Ele tirou um povo do Egito e mandou esse povo caminhar no deserto. O deserto que esse povo caminhou está recheado de histórias: perseguido por inimigos, eles tiveram muitas dificuldades, doenças. Mas uma coisa que a Bíblia nos mostra é que não faltou maná, não faltou o cuidado, não faltou codornizes. Amém? Ele cuida de você. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem alguém aqui que tenha um smartphone? Alguém aqui? Quantas pessoas eu estou vendo? Eu posso afirmar aqui que você conhece o teu smartphone, os aplicativos. Você consegue utilizar ele fazendo as transações bancárias, consulta e faz acompanhamento de tudo aquilo que o correio vai te entregar. E ainda usa como telefone. Consulta, vencimento, placa do carro, pagamento, smartphone completo. Todos usam assim ou não? Não, aí já diminuiu o número de pessoas que levantaram a mão. Então você não conhece o teu smartphone. Você tem um negocinho na mão aí, ó, ele faz tudo. Ensina inglês, leva as crianças na escola, é só colocar no Waze lá, ele faz o caminho. É fácil. Você tem na tua mão um equipamento de máxima geração, se você soubesse usar. Mas a verdade é o seguinte, é que alguns anos atrás você teve lá na tua casa um negócio chamado videocassete, lembra disso? Tinha um com duas, depois quatro cabeças, você programava. Quantos programaram o seu videocassete para gravar novela a semana inteira? Quantos fizeram isso? Não, irmão, já nem tem mais, você não fez isso, perdeu a oportunidade, porque ele fazia tudo isso, sabia? Você programava, ele dava o start na hora que você queria e parava de gravar. Tinha a fita do LP, SP e a outra, não lembro, EP. Você gravava em super, long e extra play. Você lembra disso? Até 9 horas de gravação, você não aprendeu nem com videocassete. Sabe de uma coisa? Você não conhece. Muitas vezes você tem o hábito de possuir, de ter, de querer, mas não conhece. A Bíblia diz que o Senhor te conhece. E Ele conhece você não como você conhece o teu smartphone, como você conheceu o videocassete. Ele conhece você nos detalhes. Você está cheio, assim como no teu smartphone. Você descobre de vez em quando alguns aplicativos e fala, nossa, que legal, isso aqui funciona desse jeito. E é altamente funcional. Deus te criou cheio de features, cheio de aplicativos que você mesmo não conhece e que você não sabe que pode realizar, porque você ainda não se colocou na mão desse Deus poderoso. Mas vai para o outro lado. Você não imagina o quanto Deus pode fazer através da tua vida. E os discípulos estavam nesse medo por isso, porque eles achavam, vamos morrer. E eu ainda me lembro que cantávamos na igreja, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Newton que me ensinou essa. As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. Sabe, irmãos, você está esperando calmaria, você está esperando que as ondas fiquem boas aí para você chegar ao outro lado, você está esperando bonança, você está esperando coisas nobres, você está imaginando que o Deus que te chamou jamais vai permitir um mar revolto na tua vida, você está imaginando que aquilo que Ele quer de você jamais vai fazer você atravessar ondas revoltas, mas prepare-se, porque mesmo nas ondas revoltas, Ele é Senhor da tua vida. Lance a tua ansiedade sobre Ele. Feche os teus olhos. Olhos por um instante.